Voltamos a falar sobre trânsito. Esse é um dos assuntos do CBN Curitiba, segunda edição de hoje. Afinal, estamos em meio à campanha do Maio Amarelo. Por isso, precisamos falar de segurança no trânsito, de prevenção de acidentes. Aliás, você sabia, ouvinte da CBN, que a rua aqui em Curitiba com o maior número de acidentes é a Avenida Comendador Franco, a conhecida Avenida das Torres? Este dado é o do BPTRAN, o Batalhão de Polícia de Trânsito, ligado à Polícia Militar. De acordo também com dados da Prefeitura de Curitiba, nos últimos 10 anos, houve redução de 41% das mortes violentas decorrente de acidentes de trânsito aqui em Curitiba. O BPTRAN divulga anualmente o relatório com as estatísticas de acidentes de trânsito e, por meio do sistema Bateu, também constata-se que os índices de acidentes de trânsito em Curitiba vêm caindo, apesar de no último ano terem sido registrados mais de 17 mil acidentes. É sobre esse assunto que eu converso agora com Hugo Alexander Martins Pereira, mestre em Engenharia de Transportes e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Boa tarde, Joyce. Boa a todos os ouvintes aí da CBN. Vamos discutir esse assunto tão importante que é o tema do Maio Amarelo, né? Que está no nosso dia a dia aí.
Pois é, professor. Agora eu pergunto ao senhor, por que a Avenida das Torres, a Avenida Comendador Franco, pode então concentrar um maior número de acidentes? As características da própria via, das vias, elas podem influenciar na ocorrência de acidentes?
Elas podem influenciar no sentido quando você tem uma fluidez no trânsito, ou seja, quando você consegue ter menor número de paradas dentro de uma avenida, né, de uma via com um número de faixas adequado, você tem maior fluidez. Outro ponto também que chama atenção é quando você tem sincronismo semafórico. Uhum. Quanto menor tempo com o veículo parado, menor a possibilidade de acontecer uma distração por parte do condutor. Então, o condutor, às vezes, ele vai ficar tentado a mexer no celular, ele vai estar conversando, ele pode ter visto alguma coisa ali na região que chame a atenção dele. E, às vezes, são nessas frações de segundos que acontece algum tipo de colisão. E aí, um ponto que é importante também falar sobre esses registros do BPTRAN, que são divulgados anualmente, é que, por vezes, alguns registros podem não estar contabilizados.
Também.
Por quê? Vamos supor que houve, né, uma colisão pequena e os condutores ali envolvidos, né, os personagens envolvidos, eles acabam se acertando e aí não fazendo o registro daquela colisão, daquele acidente. Então, pô, é muito bom a gente saber que está caindo os índices, né, mas também pode haver uma subnotificação.
Entre as vias aqui de Curitiba com o maior número de acidentes, segundo o levantamento do BPTRAN, uma reportagem da Gazeta do Povo no mês de janeiro, deixando, mostrou que a primeira é a Comendador Franco, mas depois vem a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, a Visconde de Guarapuava, a Silva Jardim, a Marechal Floriano Peixoto, a Brigadeiro Franco, a Vitor Ferreira do Amaral, a Martim Afonso, a Francisco Derosso e a João Bétega. Seriam esses os 10 primeiros colocados nesse ranking com o maior número de acidentes aqui na cidade. Nós percebemos por esses dados que são vias de grande porte aqui na cidade, não, professor?
Sim, e o detalhe, são vias de conexão entre as regiões, muitas indo até o centro da cidade ou cruzando o centro. Aí vamos citar o exemplo, né, da Avenida Visconde de Guarapuava, que é uma via extremamente importante na cidade. A Avenida das Torres, que é o principal canal de ligação para o aeroporto Afonso Pena, né, na região metropolitana. Então são vias importantes. A Avenida Juscelino Kubitschek, até pouco tempo atrás, quando eu me deslocava para a universidade, eu sempre passava por ela. E volta e meia você acabava presenciando algum tipo de colisão. E por vezes, por ser uma via que tem uma concentração de veículos muito maior, claro que também há uma probabilidade maior de acontecer algum tipo de acidente. E às vezes é a pessoa que está com um pouco de pressa, ela saiu um pouco atrasada de casa, o dia o trânsito estava carregado, estava mais pesado do que o de costume. Então, às vezes, é um detalhezinho que é uma falta de atenção, que é o importante do mês do Maio Amarelo, a gente fazer esse chamado à reflexão, justamente para tentar evitar, porque é uma dor de cabeça para a pessoa que se envolve, às vezes ela não tinha culpa e acabou se envolvendo numa colisão por conta de outro, de outro envolvido ali, né, de outro agente, e acaba gerando também um dano material que ela tem que arcar, ou ela vai ter que passar por um processo de manutenção, mas também tem a questão do estresse, de toda a preocupação, o nervosismo que aquele movimento gera. Isso quando não tem uma vítima no meio dessa situação, que daí é uma situação mais lamentável ainda, né?
Pois é, e o senhor comentou aqui sobre vias que podem ser e estar muito carregadas, e realmente esses são exemplos de vias que, por exemplo, aqui nos boletins de trânsito da CBN, com frequência citamos justamente por isso, por tráfego lento, por estar com um volume de veículos acima do normal. E quando existe essa combinação com velocidade, aí é que mora também o perigo, professor?
Ah, com certeza. A velocidade, ela é inimiga da segurança, né? Até pouco tempo atrás, a prefeitura de Curitiba, ela até havia aumentado a velocidade e o número de faixas em algumas vias, principalmente vias rápidas, mas estreitando elas. Então, atendia um certo pedido da população, que era aumentar a velocidade, mas em contrapartida, ela estreitava a faixa justamente para tentar provocar uma situação de prudência do condutor. Eu estou conversando com vocês e com os ouvintes, eu estou vendo aqui a Avenida Linha Verde, aqui na minha frente. Então eu fiquei aqui justamente para a gente poder acompanhar junto. E a questão também, a própria Linha Verde, que ela tem um limite de velocidade de 70 km por hora, é muito comum, principalmente em trechos onde que não há um radar, a pessoa andar 80, andar 90, às vezes até 100 km por hora. Então é muito perigoso uma via, né, a pessoa transitar em alta velocidade nesse trecho. E tem outras vias que a gente até tem que agradecer por não ter tanto acidente, mas que as pessoas também trafegam em alta velocidade e não é um convite à segurança. A alta velocidade, sempre quanto maior a velocidade, menor é a probabilidade de o acidente resultar em um dano leve. Então, sempre a maior velocidade, o dano é também proporcional a essa velocidade, ele acaba sendo maior, seja para uma vítima, onde você tem probabilidade de dano, seja fraturas ou até mesmo óbito, e para o dano material. Às vezes a pessoa perde o controle de um veículo. A gente acabou de ver uma situação bem triste nos últimos dias, né, com mais personagens do meio artístico acabando falecendo com um ônibus que estava em alta velocidade. Então, se ele perde o controle em algum ponto, sempre o dano acaba sendo muito grave. E aí, no meio urbano, é mais difícil ainda a gente imaginar as pessoas andando a 80, 90 km por hora em vias que deveriam estar andando a 50, 40. Então, é preferível que ela mantenha uma velocidade média, por mais baixa que seja, mas ela sempre está fluindo, ela está com segurança, do que às vezes ela pega, aumenta a velocidade, ainda assim não chega no seu destino no horário que ela gostaria e pode até se envolver em um acidente.
Aliás, professor, o senhor comentou sobre essas vias com diferentes velocidades máximas. Além de previstas na legislação, é uma realidade na cidade. Temos as de 70 km, as de 60, como as vias rápidas, as de 50, como hoje tem a Silva Jardim, por exemplo, a própria Visconde de Guarapuava, além das de 40, que encontramos comumente nos bairros, além da chamada área calma no centro da cidade. O fato de ter diferentes velocidades, isso pode causar mais confusão para o motorista ou para quem está trafegando, para o motociclista. Isso precisa sim existir essas diferenças. Por que existe justamente esse tipo de caracterização, de classificação das velocidades?
A diferença na velocidade, ela acaba sendo associada ao tipo de via num termo mais técnico do projeto, né? Então ela tem uma função a via. A via tem uma função arterial, ela prioriza mobilidade, né, para os grandes deslocamentos. É uma via que haverá um limite de velocidade, vai existir um limite de velocidade acima. Agora, é uma via que tem um tráfego menor, é uma via de acesso, né? A gente chama de acessibilidade, ela tem uma função de acessibilidade. Ela vai levar de um bairro ao outro, mas por trechos mais curtos, ela tem uma velocidade menor. E aí tem outros parâmetros também que vão afetar a velocidade. Então, a própria área calma, né, que é uma medida de planejamento, né, a traffic calming, no sentido de você instala essa medida em locais onde há uma movimentação de pedestres muito grande, é uma questão de segurança, né, principalmente, assim como em regiões onde tem a presença de uma escola, de um hospital, que vai forçar naturalmente a redução. mas principalmente você tem as vias com mais velocidade, principalmente 70, e aqui, né, citando novamente, né, o exemplo aqui da linha verde, que é 70 km por hora, é justamente para você ter maior movimento de veículos ali. O que que é importante ter? É sempre uma sinalização bem clara. Então é importante sempre a sinalização ser a mais clara possível, com o maior número possível disponível à população, justamente para que ela não se perca. Hoje, acaba que a população, ó, confia muito, quando vai utilizar um veículo, nos aplicativos que tem o seu sistema de GPS. Então ele acaba seguindo só por ali. E se aquele aplicativo não te dá a velocidade, ou aquela velocidade que o aplicativo informa não é a mesma que está lá, porque já houve uma atualização, aí não dá para você pegar e transferir a culpa para esse aplicativo. Então é bem importante sempre ter ela bem sinalizada, e até mesmo quando tem uma placa ou alguma sinalização que está desgastada, justamente a prefeitura também intervir e fazer essa recuperação, para que com o maior número de informações ao usuário, também facilita para ele se ordenar, para ele se organizar e evitar qualquer tipo de problema no trânsito.
Professor, eu tenho mais um minutinho. Eu gostaria também de perguntar sobre radares ao senhor. Este é um dispositivo usado para fiscalização e também para controle dessa velocidade nas vias aqui de Curitiba. O número de radares, ele pode contribuir para a queda no número de acidentes na cidade?
Ele pode, porque tem um ponto assim que é, infelizmente, hoje você precisa do radar para coibir a prática do excesso de velocidade, da conversão proibida, né, do avanço no sinal vermelho. O natural é não precisar. E eu vou citar um exemplo de um radar que eu vi na terça-feira, na rua Eduardo Esprada. E é uma via que ela, o limite de velocidade dela é 40 km por hora. E ela é muito sinuosa. É um trecho bem perigoso ali, se a pessoa transita a mais de 40 km por hora. Eu fiquei pensando, poxa, passou da hora de ter aqui, porque justamente é um trecho bem perigoso. Agora, tem vias que às vezes o limite de velocidade é 50 e não tendo nenhum tipo de dispositivo para tentar controlar essa velocidade, que o papel do radar também é ser educativo. Claro que no conjunto popular as pessoas pensam, nossa, mais um radar instalado, é a indústria da multa, estão faturando muito, mas o radar ele tem que ser instalado sempre, é um estudo muito criterioso. E aí a Prefeitura de Curitiba tem uma equipe muito boa na Cetran, sim, é um pessoal de alto nível que está lá, eles fazem os estudos justamente, ó, tem que colocar o radar aqui, porque aqui é um ponto crítico, não posso distribuir radares na cidade. E até mesmo os novos radares, eles estão tentando pegar outras infrações para contribuir. Porque, novamente, né, não adianta a pessoa andar numa via que está projetada para 40 km por hora, 40 km por hora ela consegue andar em segurança. Se ela andar a 50 e 60, ela também ela está assumindo o risco de, eventualmente, numa curva, ela poder perder o controle do veículo. Então, tem esse lado que é importante de seguir. E os radares, eles têm principalmente a função, tem que ser educativo. O ideal, a gente não precisaria dos radares, mas a gente trabalha com as pessoas que até o cinto de segurança elas se incomodam de colocar. Imagine a velocidade, né?
Professor, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o trânsito, sobre todos esses contextos. Afinal, o trânsito precisa ser um ambiente mais do que seguro para todos. Obrigada, professor. Até o próximo momento, até o próximo encontro.
Obrigado e boa tarde a todos.